Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da JBS para discussão de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO Global da JBS, André Nogueira, CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, CEO da JBS América do Sul, e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores da JBS. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da JBS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativa às perspectivas futuras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Tomazoni, pode prosseguir.
Bom dia a todos e a todas. Fechamos o terceiro trimestre de 2021 com a certeza de que estamos no caminho certo. Os resultados apresentados novamente comprovam não somente a excelência operacional da JBS, o valor da nossa plataforma diversificada, mas a inegável força do nosso time de mais de 250 mil colaboradores ao redor do mundo. Próspera e virtuosa é a empresa que atravessa períodos tão desafiadores com tamanha solidez, preservando sua responsabilidade com o planeta e com as comunidades em que está inserida, e ao mesmo tempo gerando valor para todos os seus stakeholders. Alcançamos recentemente um reconhecimento que nos enche de orgulho. Somos Full Investment Grade, o que coloca a JBS no grupo de companhias mais respeitadas e sólidas em todo o mundo. É o resultado direto do foco do nosso time na excelência operacional, na sustentabilidade ambiental e financeira e na governança corporativa. Elegemos dois novos conselheiros independentes do nosso board. Fortalecemos nossas políticas, processos e estrutura de governança e compliance. E implementamos uma meta agressiva de sustentabilidade que nos levará a ser net zero até 2040. Conforme será detalhado pelo Guilherme mais à frente, encerramos este trimestre com o melhor e mais robusto momento da nossa história. Desde 2020, investimos US$1,4 bilhões em ESG, US$3,7 bilhões em novas aquisições, US$1,3 bilhões em expansão ou modernizações das nossas unidades produtivas e retornamos US$3,3 bilhões aos acionistas. No terceiro tri de 2021, nossa receita líquida ficou em R$92,6 bilhões, ou US$17,7 bilhões. Nos últimos 12 meses, encerrados em 30 de setembro, a receita líquida foi de R$330 bilhões, ou US$61,7 bilhões. O lucro líquido do trimestre totalizou R$7,6 bilhões, ou US$1,5 bilhões. Nos últimos 12 meses, encerrados em 30 de setembro, o lucro líquido foi de R$18 bilhões, ou US$3,4 bilhões. O lucro líquido por ação no trimestre, já considerando o cancelamento das ações aprovadas pelo Conselho, foi de R$3,2 por ações e nos últimos 12 meses foi de R$7,5 por ações. Concluímos neste trimestre a aquisição da divisão de negócios de carnes e refeições da Kerry Consumer Food, líder de produção de refeições prontas, congeladas e resfriadas com marcas no Reino Unido e na Irlanda. Obtivemos a aprovação final da aquisição da UOM, a segunda maior empresa de aquicultura de salmão na Austrália e aqui marca a nossa entrada nesse segmento. Queremos repetir com a aquicultura o mesmo que fizemos nas outras proteínas. Anunciamos também a aquisição da Sanival, empresa produtora de bacon, presunto, peito de peru e outros alimentos preparados nos Estados Unidos. Considerando as aquisições anunciadas nos últimos 12 meses, mas que ainda não estão integralmente contempladas nos resultados, e incluindo as aquisições ainda não concluídas da Huon, a Rivali e a Sanival, ainda temos a adicionar em torno de US$ 2 bilhões na receita líquida consolidada e em torno de mais de US$ 250 milhões de EBITDA consolidado anual. E na Seara, nos investimentos anunciados de R$ 11 bilhões até 2024, até o final de 2022, o próximo ano, estarão completos investimentos que somam R$ 3 bilhões. Estes investimentos vão gerar na Seara um faturamento adicional de R$ 6 bilhões. Estamos no caminho para nos tornarmos uma casa de marcas, com lançamento de produtos inovadores e marcas fortes em cada região que atuamos. Nosso target é ter 10 marcas com mais de US$ 1 bilhão de faturamento até 2025. Com os bons resultados alcançados no presente, temos também nos dedicado a garantir as condições necessárias para continuar prosperando no futuro. Fizemos da sustentabilidade a nossa estratégia, promovendo a transição para uma economia de baixo carbono em toda a nossa cadeia de valor. Fomos a primeira grande empresa do nosso setor a assumir o compromisso net zero. Até 2040, vamos zerar o balanço líquido das nossas emissões de gases causadores do efeito estufa em toda a nossa cadeia de valor. Foi por isso também que estivemos na COP26, em Glasgow, com o objetivo de aprender e compartilhar nossos aprendizados com líderes globais imbuídos da mesma preocupação, buscar um futuro mais sustentável para todos. Na COP, produzimos ao lado de outras 9 maiores empresas globais de comércio e processamento de alimentos no mundo, uma declaração conjunta, nos comprometendo a desenvolver, até o COP27, um roteiro setorial para conter o aquecimento global em 1,5 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais. Esta declaração foi articulada pelos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, com o apoio da Tropical Forest Alliance, ligado ao Fórum Econômico Mundial, e pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Também na COP, assinamos uma parceria para avançarmos na redução da emissão de metano entérico bovino em até 90%, por meio da utilização de um novo suplemento alimentar na cadeia de valor da produção de carne bovina. Em outra frente, estamos apoiando uma pesquisa em parceria com o Instituto para a aplicação de outros aditivos, com o mesmo objetivo de reduzir a produção de metano. Temos duas urgências a enfrentar: frear o aquecimento global e garantir a segurança alimentar da crescente população mundial. A esse respeito, tenho duas convicções: que esses desafios não podem ser enfrentados isoladamente, mas apenas com a união de todos, e que a produção de alimentos é parte crucial da solução. Somente a transição para uma produção agropecuária mais sustentável e de baixo carbono vai nos permitir perenizar o nosso negócio, garantir a segurança alimentar e a preservação do planeta como um todo. Já existe um caminho para isso. A questão é dar escala a eles. E diante do tamanho do desafio, somado ao nosso crescimento, anunciamos ontem a criação da Presidência Global de Operações, que será liderada por André Nogueira e pelo Wesley Batista Filho. Essa nova estrutura busca garantir nosso foco na excelência operacional, nas pessoas, na cultura, e, ao mesmo tempo, nos deixar mais preparados para executar nossa estratégia de sustentabilidade e de crescimento, preservando a autonomia e velocidade na tomada de decisões dos negócios. O André Nogueira presidirá a operação da América do Norte e o Wesley Batista Filho as operações da JBS na América Latina, Oceania e do negócio de plant-based. Com isso, a presidência da JBS Brasil passará a ser ocupada por Gilberto Chandon e a presidência da Seara será assumida por João Campos. A da JBS USA ficará a cargo do Tim Schaupetri e de Steve Korn, vai assumir a JBS USA FedBiz. Vocês podem ter mais detalhes sobre a trajetória de cada um deles no comunicado ao mercado que divulgamos ontem. Assumimos todos responsabilidade à altura do nosso papel como líderes globais e seguiremos focados em nosso propósito de alimentar pessoas do mundo com o que há de melhor, de maneira cada vez mais sustentável. Obrigado. Passo agora a palavra ao Guilherme, que irá detalhar os resultados que acabamos de divulgar. Guilherme, por favor.
Obrigado, Tomazoni. Vamos passar, por favor, para o slide 21, né, onde destaco o nosso upgrade que a gente teve pela Moody's, que junto com o upgrade dado pela Fitch em junho desse ano, nos torna, então, full investment grade, essa importante conquista aí para todos os nossos acionistas e todos que fazem parte dessa companhia. É fruto da nossa estratégia de crescimento, aliada à disciplina financeira e aos avanços na nossa estratégia ESG. No slide 22, conseguimos demonstrar o que acabo de mencionar. Né? Como o Tomazoni já falou, a gente, desde o início de 2020, a gente investiu 51 bilhões de reais, ou 9,6 bilhões de dólares. Né, divididos em 3,3 bilhões de dólares ou 18 bilhões de reais em retorno para o acionista por meio de dividendos e recompra de ações, 3,7 bilhões de dólares ou 19 bilhões de reais em aquisições de empresas, aqui já incluindo aquisições ainda não concluídas, UOM, PPC, Rivalia e Sand Valley. Também investimos 1,3 bilhão de dólares ou 7 bilhões de reais em modernização e expansão de nossas unidades produtivas. E, por fim, investimos globalmente mais de 1,4 bilhão de dólares ou mais de 7 bilhões de reais em iniciativas ESG. Esse investimento de 51 bilhões de reais, metade dele foi feito com geração de fluxo de caixa livre da companhia. Um quarto ainda não incorporou a dívida líquida, pois são as aquisições que eu mencionei ainda não concluídas, e um quarto foi aumento de dívida líquida. Mas, ou seja, continuamos avançando a nossa estratégia de longo prazo, retornando para o acionista, mas apesar do aumento da dívida líquida, ainda assim reduzimos a nossa alavancagem de 2,1 vezes em 2019 para 1,5 vezes e aumentamos a cobertura de juros de 6,2 vezes em 2019 para 11 vezes nesse período. Ou seja, apesar do aumento da dívida líquida, a nossa capacidade de repagamento da dívida hoje é muito maior. Com a perspectiva de EBITDA e fluxo de caixa livre para o quarto trimestre desse ano, mesmo somando na dívida líquida o valor de todas as aquisições anunciadas e não concluídas, a alavancagem deve terminar o ano abaixo de 1,6. Vamos passar agora para o slide 24, onde temos os destaques operacionais e financeiros. Receita líquida, como o Tomazoni falou, do trimestre atingiu 93 bilhões de reais, ou equivalente a 18 bilhões de dólares. Representa um aumento de 32% na comparação anual e nos últimos 12 meses essa receita líquida atingiu 330 bilhões de reais ou 62 bilhões de dólares. Né? Também já mencionado, se a gente incluir os 12 meses das aquisições que ainda não completaram esse período e das aquisições que não foram concluídas, esses valores dos últimos 12 meses passam para 340 bilhões de reais ou 74 bilhões de dólares de faturamento, e adicionamos ao EBITDA cerca de 250 milhões de dólares. O EBITDA do trimestre totalizou 14 bilhões de reais, o que equivale a 2,7 bilhões de dólares, e que representa uma margem de 15% no trimestre. Nos últimos 12 meses, o EBITDA foi recorde e atingiu 40 bilhões de reais, ou 7,4 bilhões de dólares. O lucro líquido foi de 7,6 bilhões de reais no trimestre, o que representa um lucro por ação de 3,2 reais por ação, já considerando o cancelamento das ações. No acumulado dos 9 meses de 2021, o lucro líquido está em 14 bilhões de reais. Este valor indica um significativo lucro para o ano de 2021 e, consequentemente, dividendo mínimo. É importante ressaltar que a exposição cambial líquida em dólares do balanço ao final do terceiro trimestre, como pode ser visto na página 38 das demonstrações financeiras, era de apenas 94 milhões de reais. Ou seja, a previsibilidade do nosso lucro líquido vai continuar sendo muito boa, apesar da volatilidade do câmbio, de forma que resultados dos Estados Unidos passam a ser traduzidos em real, gerando um lucro líquido e, consequentemente, um dividendo mínimo favorável. Assim, em adição à antecipação anunciada em agosto, estamos anunciando outros dividendos intercalares no valor de 2,4 bilhões de reais, o que representa R$ 1 por ação a serem pagos em 24 de novembro de 2021. Considerando esses dividendos intercalares, a JBS já acumula um dividend yield de 8% em 2021. Se somarmos os 7 bilhões de reais de recompra realizada este ano até o mês de outubro, o retorno ao acionista, ou seja, dividend yield mais o buyback, totaliza 15% em 2021. O Conselho da Companhia aprovou nessa data de ontem também o cancelamento de 137 milhões de ações que estavam em tesouraria, bem como a aprovação de um novo programa de recompra. Para fechar esse slide, continuamos a nossa estratégia de M&A, né, concluímos as aquisições de carne de refeições da Kerry Consumer Foods. Além disso, obtivemos a aprovação final para a aquisição da Huon, com fechamento previsto para 17 de novembro, uma das maiores empresas de aquicultura de salmão da Austrália. E, por fim, anunciamos a aquisição da Sunny Valley, empresa de bacon nos Estados Unidos, aliada com nossa estratégia de expansão do portfólio de produtos de maior valor agregado e marca. Passando para o slide 25, destaco o aumento de 32% na receita líquida consolidada como resultado do crescimento de receita em todas as unidades de negócio. O EBITDA ajustado também apresentou um importante crescimento de 74% no trimestre. Com isso, o EBITDA expandiu 3,6 pontos percentuais no período, indo de 11,4% no terceiro trimestre de 2020 para 15% de margem no terceiro trimestre de 2021. Por favor, passando agora para o slide 26, o fluxo de caixa operacional do trimestre foi de 11 bilhões de reais, ou 2,1 bilhões de dólares. E o fluxo de caixa livre alcançou um montante de 7,3 bilhões de reais, ou 1,4 bilhão de dólares, o que representa uma conversão de 52% do EBITDA em fluxo de caixa livre. Excluindo os pagamentos não recorrentes, essa conversão teria sido de 60%. Também temos aumentado os investimentos no crescimento orgânico da companhia e no gráfico, na parte inferior do slide, podemos notar que o nosso CAPEX do trimestre totalizou um montante de 2,6 bilhões de reais, dos quais 54% refere-se a investimentos em expansão. Passando para o slide 27, temos a evolução do nosso perfil da dívida. A dívida líquida do terceiro trimestre ficou em 11,2 bilhões de dólares, isto é, 386 milhões de dólares acima da dívida líquida do segundo trimestre de 2021. Lembrando que esse aumento é principalmente devido ao pagamento da aquisição da Kerry, dividendos e recompra líquida, que juntos totalizaram 1,7 bilhões de dólares. Mesmo assim, a alavancagem líquida ficou em 1,51 vezes em dólares e 1,54 vezes em reais. É importante frisar que a dívida líquida já está impactada pela aquisição de Kerry, concluída no final de setembro. Incluindo o EBITDA dos últimos 12 meses de Kerry, as alavancagens ficam em 1,49 vezes em dólares e 1,52 vezes em reais, o nível mais baixo já atingido pela companhia historicamente. Além disso, é importante ressaltar a nossa posição confortável de liquidez. Encerramos o segundo trimestre com um caixa de 23 bilhões de reais, ou equivalente a 4,3 bilhões de dólares. E em conjunto com uma linha revolver de 12 bilhões de reais, ou 2,2 bilhões de dólares, nos confere uma liquidez total de 35 bilhões de reais, ou 6,5 bilhões de dólares, o que é mais de 3 vezes superior à dívida de curto prazo e suficiente para amortizar a dívida até meados de 2026. Na parte inferior do slide, destaca o nosso custo médio da dívida em dólares de 4,47% ao ano. Foi o menor já reestruturado pela companhia, porém ainda 1,4% acima dos juros que os nossos bonds são negociados no mercado secundário para o mesmo prazo médio de 6,2 anos. Isso significa que temos um espaço para uma potencial redução de despesa financeira de 216 milhões de dólares para a empresa. Lembrando que no próximo ano, 3 bonds com cupons de 7, 5,75 e 5,88%, que juntos somam 2,6 bilhões de dólares, passam a ter possibilidade de recompra antecipada. O nosso bonde de 10 anos no mercado secundário está negociando a 3,15%. Ou seja, somente essas 3 dívidas, ao serem refinanciadas aos juros que a gente hoje é negociado no mercado secundário, a gente consegue capturar no ano que vem praticamente 100 milhões de dólares em redução de despesa financeira. Vamos passar agora para as unidades de negócio. Começando com a Seara no slide 28, temos a receita líquida do terceiro trimestre de 2021 crescendo 38% na comparação anual e atingindo 9,6 bilhões de reais. No mercado doméstico, que correspondeu por 51% da receita da unidade, a categoria de produtos preparados manteve a tendência de crescimento, registrando um crescimento de 4% no volume vendido e 20% no preço médio de venda. A Seara continua focada em inovação e, dentre os lançamentos deste trimestre, ressalta o lançamento da primeira linha de corte 100% à base de proteína vegetal do Brasil através da Seara Incrível. No mercado externo, a Seara registrou crescimento de 19,7% no volume vendido e 10,7% no preço médio de venda. O cenário para custos de produção se manteve desafiador, com o custo médio do farelo de soja e do milho subindo cerca de 23% e 74% na comparação anual, respectivamente, segundo dados da Esalq. Assim, o EBITDA ajustado atingiu R$ 984 milhões de reais, com margem de 10,2%. Passando agora para a JBS Brasil, no slide 19, vemos a receita do trimestre crescendo 35% ano contra ano, totalizando 15,5 bilhões de reais. O destaque do trimestre para essa unidade foi o mercado externo, que registrou um aumento de 50,1% na receita líquida, na comparação anual, devido principalmente ao crescimento de 25% do volume e 27% do preço médio de venda de carne bovina in natura. No Brasil, a marca Friboi alcançou uma importante conquista ao ser eleita a marca de carnes mais lembrada do Brasil, segundo pesquisa do Top of Mind 2021. Apesar da melhora sequencial do resultado do trimestre, a rentabilidade dessa unidade continua sendo impactada pela alta do preço médio da aquisição de gado, que, segundo os dados publicados pela Esalq, aumentou cerca de 35% na comparação anual. Assim, o EBITDA da JBS totalizou 946 milhões de reais no trimestre, com margem de 6,1%. Passando para o slide 30 e falando a partir de agora em dólares e em US GAAP, a receita da JBS USA Beef atingiu 7,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre, um aumento de 38% ano contra ano, com um EBITDA total de 1,6 bilhão de dólares e margem de 22%. Na América do Norte, a demanda por carne bovina continua crescendo, impulsionada pelo progresso na vacinação de Covid-19, que acelerou a abertura do canal de food service, ao mesmo tempo que as vendas de varejo permanecem fortes. No mercado internacional, a demanda global por carne bovina também continua forte, principalmente na Ásia, que atualmente é responsável por 75% do total das exportações americanas, e a China já se tornou o terceiro maior destino. O desempenho do negócio de carne bovina na Austrália continua apresentando melhora sequencial nos resultados trimestrais, principalmente devido à forte demanda doméstica e internacional, que estão sustentando os preços. Passando agora para a JBS USA Pork, a receita líquida do trimestre foi de 2,1 bilhões de dólares, um aumento de 46% ano contra ano. O EBITDA foi de 249 milhões de dólares, com margem de 12%. As margens do negócio de carne suína nos Estados Unidos aumentaram na comparação trimestral, sustentadas pela forte demanda interna e uma limitação para crescer a produção, dada a restrição de mão de obra. Nas exportações, o México, o Japão e a Coreia do Sul aumentaram seus volumes no acumulado do ano em 30%, 6,5% e 5%, respectivamente, compensando a redução das exportações para a China desde o início de 2021. A Pilgrim's Pride, no slide 32, apresentou uma receita líquida de 3,8 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 25% ano contra ano, e o EBITDA totalizou 347 milhões de dólares com margem de 9,1%. Nos Estados Unidos, a demanda e preços têm se mantido em patamares robustos graças ao avanço do canal de food service e varejo ainda forte. No México, os negócios mantiveram uma boa performance, enquanto que na Europa, a escassez de mão de obra e aumento dos custos com grãos pressionaram as margens. Para concluir, gostaria de passar para o slide 33, que mostra que nossas exportações totalizaram 4,9 bilhões de dólares no trimestre, com a Grande China representando 28% e a Ásia como um todo representando 50% desse total. Com isso, gostaria de abrir, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Isabela Simonato, Bank of America.
Bom dia, Tomazoni. Bom dia, Guilherme. Obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira, Tomazoni, acho que sobre essa estrutura nova, né, de management que vocês anunciaram. Acho que principalmente olhando sobre o que vai ficar, pro que vai ficar sobre o Wesley Filho, né? Assim, como vocês vão olhar esse negócio de Latam, barra Oceania e plant-based, né? Como que isso se integra de alguma maneira nessa nova estrutura? E se de alguma maneira isso muda o jeito que vocês olham como um todo cada um dos negócios e até eventualmente o disclosure para cada uma dessas divisões. Então, entender de modo geral um pouco mais o que, que vocês esperam capturar de eficiência e de gestão com essa nova estrutura. E a segunda, eu queria confirmar alguns dados que vocês mencionaram que são super valiosos sobre as aquisições. Se não me engano, 2 bilhões de dólares de receita e 250 milhões de dólares de EBITDA adquiridos. Se isso inclui em todas as aquisições já concluídas, pagas ou ias a pagar, obviamente excluindo aí Pilgrims. E se já existe, pelo menos para as empresas adquiridas e concluídas, alguma indicação de sinergia que vocês já estão conseguindo vislumbrar e que vocês possam passar para a gente. É isso, obrigada.
Isabela, obrigado pelas perguntas. A questão da estrutura, ela é uma mudança gerencial. Ela não é uma mudança societária. Societariamente não tem nenhuma alteração do jeito que nós gerenciamos, nós divulgamos nossos resultados hoje. Ela está sendo construída para nós podermos dar foco, foco no detalhe, como é uma das virtudes da companhia, nosso detalhe. Gestão do detalhe para nós é fundamental e para permitir que nós tenhamos condições de acelerar o nosso processo de crescimento, M&A, e as nossas metas de net zero. Então, nós estamos criando um nível que já existia no passado, inclusive essa posição eu exerci no passado, ela é para focar, para dar nível, e não tem nenhuma mudança do jeito como nós divulgamos nossos resultados. Com relação ao que você falou das aquisições, elas consideram todas as aquisições que nós já fizemos e as aquisições que ainda nós anunciamos e não fizemos e não pagamos, algumas não pagamos. Guilherme, você pode interessar esse que você...
Basicamente, esse cálculo, Isabel, é o seguinte, a Vivera inclui alguns meses só, nos últimos 12 meses. Outras aquisições não, as aquisições, se a gente normalizou as aquisições que não tem 12 meses preenchidos, então a gente extrapolou. Então, é esse diferencial das que já estão adquiridas, mas que não completaram 12 meses, mais as que não concluídas. Tá? E algum ganho já de sinergia para a questão da EBITDA. Então, foi a metodologia, ou seja, o que a gente já adquiriu, que ainda não completou 12 meses, então a gente completou esses 12 meses e as que não foram concluídas.
Está super claro. Obrigada, gente.
Nossa próxima pergunta, de Lucas Ferreira, Banco JP Morgan.
Oi, pessoal, bom dia. A minha primeira pergunta é um follow-up da pergunta da Isa. A minha pergunta é se essa mudança gerencial para a Amazônia tem alguma relação ou se era algo que vocês pretendiam fazer antes da listagem nos Estados Unidos, ou se a listagem dos Estados Unidos necessariamente previa nenhuma mudança gerencial da companhia, e vocês aproveitaram que pudessem dar uma atualização de quais são os próximos passos para vocês conseguirem fazer a listagem. E a segunda pergunta, eu queria perguntar mais no operacional, pensando principalmente, perguntar sobre US em geral, mas principalmente US Beef, como se você já tem alguma visibilidade para 2022, de como é que vai estar a disponibilidade de gado, como é que vocês acham que se comporta preço, principalmente que esse ano foi um ano excelente, né, em relação a preços, se vocês acham que a economia, e talvez com menos incentivos, os preços médios conseguem ficar em patamares parecidos com esse ano. Obrigado.
Obrigado, Lucas, pela pergunta. Eu vou responder essa questão da listagem, da estrutura, e depois vou pedir para o André que fale sobre a questão da perspectiva do US Beef. Primeiro, a listagem ela continua sendo uma prioridade para nós. Eu tenho falado em outros calls que não é uma questão de se vamos fazer, de quando vamos fazer. E eu acredito que nós fizemos este ano várias ações e que facilitaram e que vão acelerar o processo da nossa listagem. Nossa visão é que, se nada atrapalhar, nós vamos estar listados no próximo ano. Agora, a estrutura não foi feita pensando nisso. A estrutura foi feita pensando em que nós temos oportunidades de crescimento e temos um desafio de descarbonizar a nossa cadeia. E são os focos que nós estamos dando para que a gente possa fazer todos esses desafios sem perder o foco nas nossas operações, sem perder garantir que a nossa excelência operacional com que nós executamos, ela seja mantida. O foco nas pessoas, o foco na cultura. É um reforço para a estrutura, dados os desafios adicionais e as oportunidades adicionais que se apresentam para a empresa. O André, você poderia dar um detalhe do Westbeef, que é sobre as perspectivas?
Bom dia, Lucas. Obrigado pela pergunta. Lucas, se você olhar no geral, demanda está muito forte, externa e interna. Pega o bife, por exemplo, a exportação cresceu dos Estados Unidos e também do Canadá, cresceu 21% esse ano, e a importação nos Estados Unidos está flat para um pouquinho para baixo. Mostra que não só a demanda interna, mas a demanda externa, na verdade, está ainda mais forte do que a demanda interna. Então, se você está crescendo a exportação e você está diminuindo a importação, é que os preços internacionais estão puxando esse preço interno, né? Isso vale para todas as proteínas. Do lado da demanda, eu acho que vai continuar muito forte, principalmente a demanda internacional. A Ásia, no geral, continua puxando. Se você vê no porto, por exemplo, a gente perdeu um pouco de exportação para a China, mas Filipinas cresceu muito. Aqui na América Central, com Honduras, República Dominicana, cresceu muito. Colômbia cresceu muito. México cresceu muito. E tudo isso no momento que o Japão ainda está devagar. O Japão vai voltar, o Japão é um mercado forte, né? O Japão começou a reabrir, começa a voltar o food service. Então, assim, demanda internacional fortíssima, não tem nada no cenário que diz que isso vai mudar. A demanda interna, com esses aumentos de salários, principalmente para a parte mais baixa da população, o blue collar worker, acontecendo de forma muito forte nos Estados Unidos, de novo, eu acredito que a demanda interna vai estar fortíssima. E o supply vai estar adequado. A gente vai ter um pouco menos de gado, talvez para o próximo ano 1% a 2% a menos de gado, nada brutalmente relevante, mas deve acertar o preço do gado. Se você olhar para o futuro de gado, já apresenta um aumento de preço. Mas eu acho que a demanda vai continuar forte e vai suportar nossos preços de forma que a gente consiga manter uma margem bastante forte. Uma coisa para chamar a atenção, a inflação nos Estados Unidos, no Canadá, mas ainda mais nos Estados Unidos, está muito forte. Se você olhar os nossos custos operacionais esse ano, esse trimestre, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, somando frete, estocagem, custo total das operações das plantas, mais packaging, foi 380 milhões de dólares maior que o mesmo trimestre do ano passado. Só em frete e estocagem, 25% a mais. Nós temos tido capacidade de passar isso no preço, mas claramente inflação e pressão de custo está em todos os lugares nos Estados Unidos. Eu estou bastante confiante quando eu olho o supply de gado, supply de porco, quando eu olho o preço de grãos, a perspectiva de preço de grãos dos Estados Unidos, eu acho que está tudo bastante adequado e com demanda forte, estou bastante confiante que a gente consiga continuar repassando essa pressão de custo que nós estamos tendo.
Muito obrigado. Lucas, eu acho que eu queria reforçar o que o André falou. Acho que é importante a gente considerar a plataforma que global que a JBS tem. Então, os ciclos dos negócios podem ficar ocorrendo num país, num outro país. O André comentou bem qual é as perspectivas que tem nos Estados Unidos. Mas lembrando que nós temos uma presença global, estamos em várias proteínas, em várias geografias. Isso dá um nível de estabilidade do nosso resultado muito importante. Eu fico vendo cada vez mais o valor estratégico da plataforma que nós construímos.
Excelente. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta, Ricardo Alves, Morgan Stanley.
Bom dia, Tomazone, Guilherme, todo o time da JBS. Obrigado pelo call. Eu queria um follow-up sobre US Beef para o André, um follow-up dessa última pergunta do Lucas. No curto prazo, talvez um pouco mais preocupado com o quarto tri do que 2022, André, essa diminuição de spread, claro que tem fator sazonal, a gente entende isso, mas eu só queria saber se da sua perspectiva o preço de quero está subindo um pouco mais do que o esperado ou se você já tinha essa percepção de preço de gado. Então, só focando um pouquinho mais no curto prazo, na sua rentabilidade em USA Beef nos Estados Unidos. Uma pergunta para o Wesley. O aumento de 4% de volume veio com esse aumento de preço de 20%, que de fato é impressionante porque a sua base de comparação do terceiro tri do ano passado ainda era muito difícil e esses números são comparáveis, né? Acho que ele não inclui a Bung. Então, só queria ver como que você está vendo essa elasticidade a preço do consumidor agora no quarto tri, se essa dinâmica bem favorável ela continua, especificamente agora que a gente vai começar a falar dos natalinos. Então, se você tiver algum comentário nesse sentido, também nos ajudaria. Muito obrigado, pessoal.
Ricardo, obrigado pela pergunta. Então, assim, o André, você responde ao negócio do quarto tri do US Beef e depois o Wesley, gentileza, responde sobre o Ceará.
Bom dia, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Ricardo, não tem surpresa, não. O movimento do preço do gado nesse momento está dentro do esperado, do normal. Você falou bem, sempre tem uma sazonalidade. Segundo e terceiro trimestres, no total da nossa operação, considerando todos os negócios, são mais fortes, quatro trimestres um pouquinho mais fraco, mas, na verdade, se alguma coisa esse ano está nos surpreendendo para o outro lado. Você ter subida de preços, tanto de frango que está estável, como porco que está estável um pouquinho para cima, como bife que nas últimas semanas começou a subir nas vésperas de Thanksgiving, isso é muito não usual, né? Realmente você chega até o Thanksgiving com é muito sobre turkey aqui nos Estados Unidos e você tem uma compressão de preço. Isso não está acontecendo esse ano, no preço do bife. Então, isso é muito forte. Eu queria destacar, assim, eu acho que vocês falaram, os jornalistas estão comentando, mas se a gente olhar as nossas operações aqui, o aumento de vendas em relação ao mesmo período do ano passado é impressionante, né? É 37% no bife, é 57% no porco, é 24% no frango, tudo em dólar, né? Então, assim, mesmo que as margens estejam Algumas não evoluíram tanto, mas o total do EBITDA é bastante impressionante por conta desse aumento de receita fortíssimo que nós estamos tendo. Um destaque também, quando a gente pensa bife, pensa para o próximo ano, que eu continuo com a perspectiva que a Austrália, na segunda parte do próximo ano, começa a voltar. Ela tem melhorado sequencialmente, de novo pela demanda, que aliás, Ricardo, você fala muito bem sobre isso, da demanda internacional para bife, né? Você vem destacando isso e está absolutamente correto. E apesar da Austrália estar vivendo o maior preço de gado da história, uma produção que está 30%, 40% abaixo do normal, as margens estão ok, do ponto de vista histórico. Não é absolutamente no nível americano, desse momento, por causa da escassez de gado fortíssimo que está na Austrália, mas o preço está tão elevado que tem permitido uma margem ok. Você imagina isso no próximo ano, quando a gente olhar a recuperação na segunda parte do ano, que deve começar a voltar uma disponibilidade maior de gado e de lambe na Austrália. Além disso, o fator relevante dos Estados Unidos mudou. Dos Estados Unidos, de Canadá e mesmo de Austrália, que é labor. Continua muito difícil isso. Está segurando muito a qualquer aumento de produção.
Perfeito, André. Muito obrigado.
Bom dia, Ricardo. A gente, igual você comentou, a gente tem conseguido aí, trimestre após trimestre, aí, repassar os custos, os aumentos de custos que a gente tem tido. E, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido aumentar volume, ganhar espaço de mercado, né? A gente tem conseguido fechar gap de preço. E a gente tem, muito claramente, assim, que isso é tudo um fruto da nossa estratégia que a gente vem fazendo há anos, aí, que é bastante consistente, né? Melhoria de mix, execução no ponto de venda, principalmente qualidade. E a gente tem visto que isso tem dado valor, tem gerado valor e gerado resultado, né? Que mesmo tendo que repassar custo e ter uma inflação de preço, a gente tem conseguido ganhar espaço de mercado, ganhar a preferência do consumidor, né? Então, a gente vê que, para o futuro, a gente não vê que essa condição vai mudar, né? Cada vez mais a Seara... Se continuar com a nossa estratégia que a gente vem fazendo há tantos anos, a gente vai conseguir continuar ganhando espaço no mercado, independente aí do cenário de inflação, de cenário de mercado aí. Natal, a gente vê que festivos aí no final do ano. Vai ser um Natal muito importante, vai ser um Natal em um momento que as pessoas vão querer se encontrar, vão querer estar mais junto. A gente está trazendo bastante inovação para o Natal, que tem uma categoria bastante tradicional, mas a gente quer trazer mais inovação, porque a gente sabe que cada vez mais você tem ceias diferentes, você tem momentos de consumo diferentes, então a gente está trazendo isso bastante forte, esse Natal principalmente. E apesar de um cenário que o consumidor vai estar com uma situação de renda um pouco mais sensível, a gente está muito otimista com esse Natal e está com uma perspectiva muito boa.
Ricardo, queria adicionar o que o Wesley falou aí, que a Seara fez um trabalho nesse tempo que passou aqui de trabalhar a questão de preferência do consumidor, que foi bem sucedida com as inovações de lançamento de produtos, e ela conseguiu, ao longo deste ano, com inovações, com gestão de mix, com aumento de produtividade, compensar esse aumento de custos estrutural que aconteceu nos grãos. Nós achamos que o preço dos grãos, eles andaram para um outro patamar com a competição com os biocombustíveis. E agora, dada a boa produção nos Estados Unidos de safra, boa produção no Brasil, na América do Sul, a gente vê que vai ficar por aqui. Não vemos uma redução do custo, mas vemos uma manutenção. E a Seara conseguiu fazer esse trabalho todo, como o Wesley citou, eu citei aqui agora, e nós estamos com uma perspectiva muito positiva, porque o ano que vem, daqueles 8 bilhões que nós anunciamos, dos investimentos, em torno de 3 e poucos bilhões vão ficar prontos, as fábricas vão ficar prontas. Isso vai gerar para a Seara um destravamento de algumas categorias hoje que ela está estrangulada, vai gerar um faturamento adicional de 6 bilhões. Então, assim, é muito positiva a nossa perspectiva com relação à Seara.
Claro, Tomazoni. Obrigado. Obrigado, Wesley, também.
Nossa próxima pergunta, Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, bom dia a todos. Tomazoni, Guilherme, André, Wesley, todo mundo. Eu queria fazer três perguntas. A primeira, acho que mais direcionada para o André, é esse ponto que você comentou, André, no final da tua última resposta sobre disponibilidade de mão de obra. Queria te perguntar, nos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala de capacidade de carne bovina, você diria que esse ainda é o principal limitador para a indústria não estar adicionando capacidade de maneira mais relevante, apesar dessas margens super fortes e mesmo, né, a perspectiva que você passou, a perspectiva ainda bem otimista para o quarto tri para o ano que vem? Essa seria a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta, talvez mais para o Wesley, talvez para o Tomazoni também, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho a dinâmica de oferta de carne de frango no Brasil. Né? Apesar de toda essa discussão de pressão de custo, né, e necessidade de repasse, para nós chama bastante atenção quando a gente olha dados, né, indicadores de oferta, seja alojamentos ou disponibilidade de carne de frango, né, como a oferta ela não está retraindo. Né? A impressão que, além da Seara, que está investindo, como acho que o Tomazoni acabou de mencionar, em expansão de produção e adição de receita, eu queria que vocês comentassem um pouco por que vocês acreditam que a oferta ela não retraiu a despeito da pressão de custo que a indústria vivenciou nesses últimos ano e meio. Tá? E aí a terceira pergunta, acho que é essa mais direcionada para o Tomazoni mesmo, e muito na rabeira da discussão dessa reestruturação, né, na gestão que vocês anunciaram. Queria, Tomazoni, se você puder discorrer um pouco sobre aonde que a gente deveria esperar a companhia mirando essas oportunidades. Você falou bastante de oportunidade de crescimento, oportunidade de aquisição, continuando esse pipeline de aquisições. Aonde que a gente deveria esperar a companhia mirar? Né? Vocês falam muito de adição de produto processado, valor agregado, mas eu não sei se você consegue dar um pouco mais de direcionamento para a gente. Né? Hoje a gente viu vocês, né, esses últimos movimentos apontando em várias direções. Né? Eu não sei se você consegue falar, seja de proteína, ou de geografia, ou de tipo de ativo, ou de tamanho médio de aquisição, enfim, algum tipo de direcionamento daquilo que faz mais sentido a gente pensar estrategicamente para a companhia continuar crescendo com o M&A. Obrigado.
Ok, Thiago, obrigado pela pergunta. Então, vamos fazer a resposta na sequência das perguntas que você fez. O André começa respondendo sobre os Estados Unidos, a questão da mão de obra, e depois o Wesley responde do Brasil, e eu completo aí com a questão que você está colocando sobre as aquisições.
Thiago, bom dia. É isso, Thiago. É mão de obra e não é só Estados Unidos, tá, Thiago? Essa questão da mão de obra hoje é uma questão que está afetando praticamente todos os países desenvolvidos do mundo. Afeta a Europa fortemente, foi uma das coisas que impactou o resultado da PIBs na Europa, afeta o Canadá, onde a gente tem uma operação excepcional, mas mesmo assim afeta um pouco, nos Estados Unidos e na Austrália também. A questão da mão de obra hoje é uma questão chave. Nós estamos aqui, principalmente no bife, no porco, com um time completo nas plantas. Mas estar com um time completo não significa que você consegue rodar como você rodava no passado. No momento desse do passado, você conseguiria rodar, você rodaria suas plantas praticamente todos os sábados. Isso hoje não é possível. Se você tentar rodar suas plantas todos os sábados, você perde a mão de obra. A mão de obra atual não quer esse tipo de carga de horário. Então, é um ajuste estrutural na indústria e da realidade da mão de obra de hoje. Isso, de novo, não é uma questão só americana, talvez mais aguda que nos Estados Unidos. Mas também não é só a mão de obra, ou não é só a nossa mão de obra. É o supply chain como um todo. Nós estamos tendo dificuldade grande de motoristas de caminhão, tanto nos Estados Unidos, quanto na Austrália, quanto no Canadá, quanto na Europa. Você tenta colocar loads adicionais para produzir, por exemplo, porco no sábado, você tem uma dificuldade muito grande. Está conseguindo, mas é um constrangimento de produção. Então, é mão de obra direta e é mão de obra indireta, eu diria dessa forma.
Bom dia, Thiago. A demanda de carne de frango, tanto no Brasil quanto na exportação, a gente tem visto uma demanda bastante forte. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, a demanda por carne de frango tem sido bastante forte, tem ganhado espaço, o consumo per capita tem aumentado, a gente acha que vai aumentar mais ainda no Brasil. Na exportação também, a exportação de carne de frango do Brasil tem sido bastante demandada e tem crescido. Então, e o Brasil é competitivo na produção de frango, e o frango, dentro das proteínas, é uma proteína muito competitiva de produção, apesar da situação de grãos que a gente falou, que muda de patamar, né? Então, a gente acredita no crescimento do negócio do frango, temos crescimento do negócio do frango dentro do nosso investimento, mas vale lembrar também, Thiago, que a maioria do nosso investimento, e o grande foco do nosso investimento e do nosso CAPEX, é em produtos de valor agregado, né? Então, em produtos que a gente hoje tem necessidade adicional de capacidade e não cresce no mercado porque não tem essa capacidade. Então, resumindo, é isso. É uma demanda forte, a gente vê que o Brasil é bem competitivo, mas lembrando dessa questão aí do valor agregado.
E, Thiago, para fechar aí o terceiro ponto que você levantou, que é a questão das aquisições, nós, a gente tem se mantido constante no mercado, olhando oportunidades de M&A, de crescimento. Obviamente que M&A e oportunidades é uma questão de que elas acontecem no momento que você tenha uma oportunidade que faça sentido estratégico para a companhia, primeira coisa. Depois tem que fazer sentido econômico. Então, muitos dos negócios em que a gente fica vendo e discutindo, eles têm valorizações que nós acreditamos que nós não conseguimos, numa aquisição, adicionar valor fazendo a aquisição. Então, agora, a prioridade que nós temos de crescimento, ela está focada em produtos de valor agregado, de marca, e aí, assim, é todas as geografias, né? Porque nós temos essa meta de ter 10 marcas em 2025 com mais de 10 bilhões de faturamento, então a gente está buscando crescer nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil. Na Europa, essa aquisição da Kerry Food, da divisão da Kerry, foi uma aquisição de marca, mas nós não tínhamos marca praticamente na Europa, foi feita através da Filme, é uma aquisição focada nisso. Então, essa é uma das prioridades que nós temos. Obviamente, novamente, aquela questão que eu falei, aonde vai correr a aquisição é um foco, tem que fazer sentido econômico a aquisição, mas é um foco do nosso crescimento. A outra questão é que nós, no plant-based, nós fizemos a aquisição da Viveira na Europa, foi uma oportunidade importante de nós comprarmos a terceira maior companhia independente da Europa. Né? Ela tem uma posição relevante, tem uma posição de liderança em alguns mercados. Né? Plant-based é uma prioridade nossa também. Nós não sabemos o tamanho que esse mercado de plant-based vai ter, o que a gente tem convicção é que nós seremos um dos grandes players nesse mercado. Tanto que você viu que na hora que a gente mudou a estrutura aqui, que nós reforçamos a estrutura, nós pegamos o plant-based e estamos trazendo o plant-based para uma gestão global, diferente de região, que normalmente todos os negócios a gente gerencia por região. No caso do plant-based, nós demos esse destaque, porque acho que a gente vê oportunidades de crescimento e vê sinergias em enxergar esse negócio globalmente na gestão. Bom, aí o negócio da aquicultura que nós entramos agora, ele é uma prioridade. Nós queremos fazer da aquicultura o que a gente fez com o frango, o que a gente fez com os suínos, ter uma posição relevante, né, nos mercados em que a gente atua. Então, assim, é um drive de crescimento, nós estamos focados nesse drive E assim, outras oportunidades de, que façam sentido no, no nosso negócio, nós estamos sempre olhando. Como foi a questão da Rivali lá no, no, na, na, na Austrália, que está ainda em fase de finalização, aquisição, ela tinha uma posição pequena, só um abatedor, não tínhamos uma produção agropecuária de suínos. Essa aquisição, ela teve um fit perfeito com as nossas operações que estão lá, cria aumenta a nossa diversidade e reforça a nossa plataforma na Austrália. Então, assim, é quando se fala um pouco em cada um, é que a companhia tem uma plataforma diversificada e essa é uma vantagem, porque nós podemos estar olhando oportunidades em diferentes geografias, de acordo com as oportunidades que fazem sentido econômico.
Não, tá super claro.
Ah, obrigado. Falei bastante, não sei se deixei claro ou cumpri.
Não,
mais.
Deixou não, o tema é super amplo. Só um follow-up, tanto a aquicultura quanto plant-based, quando a gente olha os segmentos que vocês reportam hoje, onde eles estão entrando?
Então, a gente reporta por geografia, do jeito que a gente reporta aí. Então, o plant-based está entrando lá nos Estados Unidos, no JBS e USA, Norte América, e a aquicultura vai entrar junto agora, do jeito que nós exportamos lá na Austrália, que vai estar junto dentro do JBS e UE.
Excelente, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta, Gustavo Troiano, Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouco mais sobre a dinâmica da divisão de Boi Brasil. E aqui eu queria focar um pouco mais nos impactos do embargo de China. A gente viu uma expansão de margem relevante no terceiro trimestre, quando a gente compara com o segundo tri, mesmo com os impactos de China aparecendo ali no finalzinho do terceiro tri. Eu queria entender um pouco melhor como é que vocês têm visto a performance de rentabilidade desse segmento agora nesse mês e meio que já tivemos do quarto trimestre. Existe uma expectativa muito grande para que essa dinâmica de China traga um melhor preço médio para as exportações, uma vez que reaberta. Mas, em contrapartida, a gente já vê uma redução de custo de gado significativa, né, com base nessa menor demanda para exportação. O que eu queria explorar um pouquinho é como é que vocês têm visto essa variável negativa do embargo de China sendo contrabalanceada por esse custo de gado mais baixo e se a gente deve esperar uma desaceleração nas margens do quarto trimestre ou se a redução de custo de gado mais do que compensa a perda desse mercado e vocês ainda veem espaço para continuar melhorando rentabilidade no quarto tri, apesar de ter mais tempo com a China fechado agora para exportação. Obrigado.
Por gentileza, aguardem enquanto conectamos o palestrante. Por gentileza, senhores, só um momento. Por gentileza, alô, senhores, podem continuar na linha de backup.
Alô, tá ouvindo? Alô?
Tô ouvindo.
Opa, voltamos aqui, Gustavo. Desculpa, tive um problema técnico. Não, então, resumindo, a gente acha que é uma desabilitação temporária. O governo brasileiro está empenhado aí, trabalhando com a China para voltar à comercialização normal, mas esse momento, apesar de ser uma suspensão temporária, nesse momento a gente consegue ver de uma forma mais evidente ainda o tanto que o mercado interno e a nossa parceria em outros mercados tem sido bastante importante para a gente conseguir manter a nossa rentabilidade no mercado, apesar desse grande desafio.
Gustavo, eu quero complementar o que o Wesley falou, relativizando, assim, eu acho que a questão da China para a Friboi é uma importante, 50% das exportações da Friboi. Agora, olhando no contexto da JBS, a Friboi é 15% do nosso faturamento global da JBS. Aí, se você pegar que é 15% e a Friboi exporta 50%, então nós estamos falando do faturamento da Friboi, desse fator, 7,5% é das exportações. E aí nós vamos pegar a China, é a metade disso. Então nós estamos falando de 3,5% de impacto globalmente no negócio da JBS. Então, é importante para a Friboi aqui no Brasil. Nós estamos acreditando, o governo brasileiro tem feito um esforço bastante grande, nós acreditamos que deve ser liberado rapidamente, mas olhando em contexto da JBS, a gente tem que entender que essa plataforma global que nós criamos, ela dá esse tipo de benefício para a companhia, que quando temos problema num dos países, a gente pode até ser beneficiado em outros países.
Perfeito, pessoal. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, Sr. Tomazoni, pode prosseguir.
Eu queria agradecer a todos os que participaram desse call. Obrigado pelas perguntas e, acima de tudo, agradecer ao time da JBS, os 250 mil colaboradores ao redor do mundo, que tem feito um trabalho extraordinário e que tem permitido que a gente apresente resultados como que nós estamos apresentando hoje. Muito obrigado.
A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.